Terra Pura, novas e antigas raízes da música tradicional.
Thank you.
Olá, viva, início de mais uma emissão da Terra Pura, na Rádio Zero, na Rumo de Braga, na Miróbriga de Santiago do Cacém e na RUC de Coimbra. Emissão hoje especial Terra de Abrigo com Luís Fernandes, da Associação Cultural do Orfeu, que anima há mais de 15 anos a vida cultural em Águeda. É esta a casa onde nasceram projetos musicais como os Danças Ocultas do Irmão Artur, os Toques do Caramulo ou os Cantautores. É na do Orfeu que têm sido projetados festivais locais, intermunicipais, como o Fustim, o Gesto Orlhudo ou o Festival I, dirigido a crianças, e também desenvolvido o ciclo ou tonalidades, a maior rede de música ao vivo do país em pequenos passos. A Dorfeu encontra-se neste momento a desenvolver projetos editoriais através da sua recém-nascida editora Deurídice, que editou o livro-filme Contexto e Significado recentemente, com textos de António Pires e imagens de Tiago Pereira. Ainda este ano teremos um novo disco dos Toques do Caramulo. É sobre isto e muito mais que iremos falar durante esta hora com Luís Fernandes, da Dorfeu.
Que passarinho é aquele, lá na margem do centeio, é tão lindo a brincar, o passarinho alheio. Atirei à pomba que anda na eira, era a minha companheira. Que passarinho é aquele que no ar faz ameaço, com o bico pede um beijo, com as asas um abraço. Atirei à pomba que anda na eira, era a minha companheira.
Obrigado.
Olá, Luís. 15 anos de Dorfeu significa muito mais, cerca de 30, 40, 50 anos de atividade cultural em Águeda, mas aquilo que é visível para o resto do país são estes 15 anos. Será isso?
Para esse significado há todo um contexto. E o contexto vem, de facto, dos tempos antes de 1995 em Águeda, uma terra pequena, com uma cultura popular muito rica, dos grupos folclóricos, das bandas de música, do teatro amador, enfim. E é nesse contexto que nós chegamos e queremos criar um significado para um trabalho profissional de cultura em Águeda e a partir de Águeda. Ao fim de 15 anos percebemos que essas duas vertentes se cruzaram, esse contexto e esse significado, daí passámos já para a ideia da obra que comemora os 15 anos, o livro e o filme, porque é uma missão que vai sendo cumprida e estes 15 anos já nos ajudaram a perceber que ela é pertinente e que tem lugar e tem espaço para crescer.
Isto também quer dizer que vocês em Águeda conseguiram mostrar, conseguiram pôr de pé o que muitas vezes nasce espontaneamente, mas em outras localidades, há outras terras de músicos em Portugal, ou terras com muitas atividades culturais, mas não têm esta dimensão. Por exemplo, não sabemos que existe uma tuna de Carvalhais, ou a maior parte das pessoas não sabe que existe, não é? E essa tuna já existe há 70 ou 80 anos, não sei lá. Aqui está muito presente também a capacidade de uma associação se organizar, é isso?
Sim, nós fazemos confundir deliberadamente o que são os nossos interesses artísticos e criativos e profissionais com aquilo que é a vontade da missão da própria associação. A associação são os seus prosélitos, são os seus associados, são os seus criativos e conseguimos sempre fazer essa fusão, essa indissociabilidade do que é a vontade de cada um dos seus membros e do que é a vontade da associação. E dessa forma é que o grau de concretização das ideias vai sendo muito grande. Não andamos, por assim dizer, a ter que concretizar aquilo que não são senão as nossas ideias. E é nesse ponto que se calhar se faz muito do que é pensar e concretizar.
E ao longo destes 15 anos muita coisa mudou, vocês começaram a apanhar os encontros de tradição europeia, da etnia, este ano, neste momento a etnia está um bocadinho mais discreta, ou um bocado mais discreta, a Orfeu assume-se mais como uma associação de cariz, não local, mas nacional, e tentando estender pontes para outros países, nomeadamente a Galiza, nomeadamente a Espanha e a Galiza. Como é que tem sido feito este processo, esta evolução ao longo de 15 anos? Claro que há muitas pedras no caminho, não é? Mas é preciso saber tirar as pedras do caminho.
Ou contorná-las ou fazê-las parte da nossa bagagem, do nosso património a partir daí. É curioso recuares ao tempo em que nós absorvíamos e acolhíamos extensões dos encontros de tradição europeia, da etnia, porque percebemos que era a única forma de termos realizações como as que tivemos nos primeiros 3, 4 anos, em que a estrutura ainda era toda ela amadora, na Dorfeu, percebíamos que era o formato, essa partilha de programação, esse estar na rede, era a forma, de facto, de Águeda poder ter acesso a algumas oportunidades. E rapidamente fomos nós começando a ser os intérpretes desse tipo de iniciativa, em que o que fazemos para a Águeda, ou se não tem logo uma carga de rede ou de formato de circulação à partida, como é, por exemplo, o Tonalidades, se não for isso, são eventos que têm uma raiz em Águeda, imaginamos o Gesto Orlhudo, mas que não podemos abdicar de fazer uma partilha e uma circulação do que vem à Águeda, em termos de programação internacional, e acabamos por criar uma rede informal com teatros, com festivais, com outras associações, e sentimos-nos sempre mais confortáveis nesse vivendo em rede. E é curioso ainda também, agora ao fim dos 15 anos, e nos tempos de crise que vivemos, nas dificuldades que todas estas organizações têm, sejam elas públicas ou não, é curioso perceber que são já essas instituições a procurar-nos como, vá lá, como os iluminados da partilha e da criação de redes. Thank you.
força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai rapariguinhas, e vós altivas cantai também. Cantai rapazes, dançai rapariguinhas, e vós altivas cantai também. Levanta o braço, faz dele uma barra, que venha pisar, lavar-nos a cara, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas cantai também. Quanto há força no braço que vinga, que venham ventos virar-nos as quilhas, seremos muitos, seremos alguém. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas dançai também. Cantai rapazes, dançai raparigas, e vós altivas dançai também.
O que é necessário existir para que uma associação a este nível se profissionalize?
Uma noção clara de que tudo passa a ser gestão, tudo passa a ser administração. O lado criativo destas pessoas, de quem se embranha nisto, fica muito sacrificado. E tu conheces também do que eu fui fazendo, cantautores, tocos de carmula, enfim. Esses momentos já são pérolas, são preciosidades para mim, o ser músico. Sendo que parti para isto, eu e outros, enquanto músicos, não gostaríamos de deixar de o ser. Mas estamos a falar de 95% do tempo é dedicado à parte burocrática, tecnocrática e todo o trabalho de gestão que é necessário, e depois resta lá aquele bocadinho, aquilo que não podemos deixar de fazer, que é sentirmos ainda músicos e beneficiarmos também, obviamente, daquelas oportunidades que criamos para nós e para os outros enquanto administrativos da cultura, se quisermos assim falar.
Mas por que não deixar a parte aborrecida, a parte administrativa, para outros, quem está habituado a fazer gestão cultural, e vocês dedicarem-se mais à criação, não é? Toques de Caramulo poderiam ter mais dois álbuns ou três do que têm.
Já
eu
veio
sei que é complicado, não é? Mas,
sim, é um exercício no fio da navalha sempre, e porque não, pois gostaríamos muito, era preciso encontrar as pessoas que se filem com
pessoas,
essa missão, com esse espírito de iniciativa.
Se calhar cortavam os projetos que vos são muito queridos e que...
Não creio... A equipa vai-se construindo, foi-se construindo, é um puzzle muito lento, muito, é preciso uma certa dose de loucura, é preciso um espírito de missão coletivo, não pode ser um conjunto de impulsos individuais, e essa equipa vai-se construindo na cumplicidade e na estrada, fazendo muita estrada também. E portanto não é por decreto, não é por recrutamento que agora vamos encontrar um gestor para fazer o trabalho que nós fazemos, e não é dessa forma, não conseguimos que fosse até hoje, portanto, e todas as tentativas, e obviamente que num percurso já algo longo, experimentámos todos os formatos e modelos, e vamos percebendo que, quer dizer, a Dorfeu é este conjunto de pessoas que a trouxe até aqui, e será este e outros que se vão encontrando pelo caminho que a vai levar a missões futuras. Não há muito por onde inventar, infelizmente, porque os meios são escassos, trabalha-se a um nível muito precário nesta área, então em termos profissionais estamos a falar de gente que abdica obviamente de uma carreira profissional noutra área qualquer para ser um desgraçadinho, enfim, entre aspas, e portanto não há propriamente muita gente à procura disso, como é óbvio.
Em 2011, é um ano ainda mais acentuado pela crise, presumo que haja ainda mais cortes a nível de subsídios que a vossa e outras organizações culturais possam receber para continuar a fazer as suas atividades. Que solução é que vocês têm para contornar estas dificuldades, uma vez que aquilo que eu vejo é que existem planos para dinamizar ainda mais a Dorfeu a nível editorial, a nível do desenvolvimento dos festivais, dos circos, dos circuitos de música tradicional, de outonalidades, não é? Como é que se pode dar a volta a esta contingência?
Ora bom, 2011 não é muito diferente de quase todos os outros anos que passaram. É um desafio, estes cortes e estas dificuldades são apenas mais um acrescento ao desafio que infelizmente tem sido todos os anos, manter uma estrutura destas de pé, a fazer o que faz. E, portanto, a nossa criatividade já está vacinada para ter que reformular, para ter que remodelar, nomeadamente em termos estruturais, para garantir a consequência dos eventos, das atividades, da formação, da criação própria. Enfim, há períodos mais produtivos em termos de criação própria e outros que são mais o cimentário consolidar dos nossos próprios espetáculos e do outro lado da programação. Enfim, há duas coproduções que tínhamos vindo a fazer nos últimos 4 anos com a Câmara Municipal, as Sextas Culturais, um ciclo de programação, e o evento Primeiro Rio Povo e o Povo Clavas no Rio Águeda, que são ciclos encerrados para nós, e portanto 2011 já não estaremos a trabalhar nessa vertente da nossa relação com o município de Águeda. Portanto, em Águeda estaremos muito mais focados para os 3 eventos marca, que são, nomeadamente, o Festival e para o Público Infantil e Familiar. O Festim, que começou por ser um percurso de programação de músicas do mundo em Águeda, mas que desde há 2 anos é um festival intermunicipal, e isto vai acontecer em 5 municípios: Águeda, Severo de Voga, Estarreja, Ovar e Albergaria Velha. E, por outro lado, o Gesto Orlhudo, que será, digamos, a grande identidade, a grande marca em termos de programação da Dorfeu. Por outro lado, aí sim, essa dinamização do lado criativo, editorial, etc., coincide com o que falámos, que é, por um lado, a necessidade de encontrar novos modelos, novas fórmulas e investir em atividade criativa, que essa, sim, hoje é que pode fazer a diferença. E por outro, ao encerrar alguns ciclos, dedicarmos nós próprios também estrutura muito mais a esse lado criativo e editorial. Este é o ponto em que estamos, e sentimos todo um mundo aberto à nossa frente, muito, muito diferente do que as pessoas nos têm perguntado ao sentirmos a comemorar. Não é costume comemorarmos, mas é uma data redonda, estes 15 anos. Então pronto, agora sentem que a missão está cumprida. Então, este é um dos momentos em que claramente consolidou-se uma estrutura, mas o trabalho e a missão está toda pela frente.
As esperanças são poucas, mas quando o Barnabé cá chegou, toda a gente arribou, toda a gente arribou. E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? Vieram peritos em habilidades dizer que a fortuna cresce nas cidades e que só ganha quem concorrer. E quem vai ser, quem vai ser? Quem vai ganhar, vai vencer. E
E a gente parada, fiz orelhas moucas. Não falas dessas, as esperanças são poucas. Mas quando o Barnabé cá chegou, toda a gente arrimou. Toda a gente arrimou. E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? Sabonetes, danças regionais, tradições, remanentes em suaves prestações mensais. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? E a gente parada fez orelhas moucas. Que com falas dessas as esperanças são poucas. Mas quando o Barnabé cá chegou, quem tinha ouvidos ouviu, quem tinha pernas dançou. Oh, oh, oh. E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros? E que é que tem o Barnabé que é diferente dos outros?
Primeiro momento de médio prazo, estamos a falar de criação própria, portanto, será o segundo disco do Tocos de Gramulho, foi esta obra, e é um pensamento, não há uma agenda de editorial, mas é o pensamento de que é com ferramentas editoriais que devemos estar e situar-nos, e que a Dorfeu se pode continuar a consolidar como referente.
Até porque, como as coisas estão, não vale a pena partir à procura de uma editora. Quanto muito uma distribuidora, será isso?
Exatamente, é esse o ponto. Portanto, tendo meios, tendo know-how, tendo pessoas e tendo vontade, a De Eurídice, que no fundo é a companheira aos 15 anos da Dorfeu, vai ser o suporte para tudo o que queiramos fazer neste aspecto da edição, e que começará necessariamente por produto próprio.
Nós há pouco falávamos do início, dos encontros de música tradição europeia, da etnia, em 1995. Dessa altura até agora, como é que vês a evolução em termos da música tradicional? Eu lembro-me que uma das questões que vocês punham de não quererem fazer apenas circuito baixo quando criaram autonolidades foi porque havia o problema de em Águeda os bares não quererem prescindir do pessoal a jogar flippers, e estavam os músicos a tocar e ouviam-se o tlin-tlin dos flippers, mas hoje em dia ainda se apanham espaços não muito amigos de quem está em cima do palco, não é? Mas tem havido uma evolução.
Foi esse paradigma que quisemos contrapor, que é hoje no Autonolidades o que importa é as pessoas irem em função da música, e há que tomar um copo, sim. Não o contrário que era nos bares puramente comerciais, as pessoas iam para tomar um copo e por acaso tinham ali música que nós incentivávamos os responsáveis dos espaços a programar. Neste momento a rede está basicamente em café-concerto de teatros, em bares associativos que têm uma vocação cultural, e outros espaços que têm necessariamente esta vocação de programação, aliás, fazem-na como prática habitual durante o ano, locais onde se bebe um copo e onde haja música ao vivo. E isso conseguimos encontrar também do outro lado da fronteira, quando o circuito começa a ser lusogalaico, que foi uma imensa rede, que não está toda coberta, mas que é uma imensa rede de espaços dedicados ao pequeno formato, de programação mais tardia, digamos assim, necessariamente com música ao vivo, eclética e muito dedicada aos valores emergentes, aos novos grupos. Por isso é que a Atonalidade, na última edição, e isto vai de certeza ser um fenómeno crescente, tem 350 grupos inscritos, para uma bolsa que depois será obviamente muito filtrada, porque o poder de absorção da programação é muito baixo para esse número de grupos inscritos. Estamos a falar de depois serem programados efetivamente cerca de 25, mas para fazer cerca de 70 datas. Isto para os espaços tem sido uma ferramenta interessante, mas é desse ponto de vista da ferramenta. Durante uma temporada entre setembro e dezembro essa oportunidade existe, mas especialmente para os grupos, e daí esse interesse de tantos grupos se inscreverem e quererem estar dentro do Atonalidades, porque é uma época baixa em termos de concertos, porque as oportunidades são, se não, não são espaços de grande dimensão e de referência, mas são sim oportunidades geográficas de os grupos tocarem noutros locais, de abrirem outras portas. Isso tem acontecido de facto, e essa conquista foi ganha ao crescer, isto é, não nos deixámos confinar a um espaço geográfico concelhio, enfim, regional, onde havia bares de natureza comercial. Neste momento isso não existe, está erradicado Atonalidades, e são espaços de vocação cultural, portanto com toda a legitimidade e com toda a credibilidade para apresentarmos um evento ao público cujos parceiros têm interesse cultural.
Mas aquilo que nós víamos há 15 anos atrás, e com esta história do etnias e dos encontros de tradição europeia, eu pelo menos assisti a muitos concertos, grandes nomes, seja Mary Boyne, Mestre Ambrósio, em espaços onde havia pouco cuidado com o som, com o palco, onde músicos não tinham camarins, vestiam-se no meio da rua. Como é que tu, claro que também viveste isso, agora há uma... Como é que vês esta evolução ao longo de 15 anos? Há de facto uma maior preocupação com,
se estivermos a falar dos...
com as condições técnicas, logísticas.
Sim, se estivermos a falar dos grupos portugueses e da música tradicional, esses já entram nos meios onde os recursos existem. Portanto, já estes grupos, os novos da nova música tradicional, já entram nos principais cartazes pop, nos principais festivais, claro, à sua dimensão, sempre num cantinho da programação, mas já se entra. E, portanto, já se beneficia dos meios técnicos, logísticos, de produção, dos recursos que estão ao dispor dos grandes grupos. E isso é um passo decisivo para que a música tradicional não seja entendida como menor. Penso que nestes 15 anos nós assistimos, contribuímos naquilo que pudemos, enfim, nas nossas programações ainda temos uma posição algo precária, e é através da amizade e do carinho que temos com os artistas e não tanto dos meios de produção que fazemos isso, mas fomos, se não contribuindo, pelo menos assistindo a esse fenómeno de que hoje em dia os grupos e a música tradicional são muito mais bem tratados do que há 15 anos atrás.
Namorei o meu amor. Dália, oh linda Dália, oh Dália da folha estreita, à sombra da mesma Dália, oh linda Dália, agora sim, namorei uma sujeita.
Dorfeu, para além de olhar para a música e para além de olhar para uma série de atividades artísticas, do circo, do teatro, olha também muito especificamente para as crianças. Há um festival que é o I, e neste momento vocês também sentem esta questão de ser uma associação que envolve famílias, que já vem dos vossos pais, ou começou informalmente com os vossos pais, com os vossos tios, e entretanto também se calhar agora começam a aparecer os vossos filhos, os vossos sobrinhos, a começarem a aprender a tocar música nas vossas escolas. E muito virá por aí, não é? Portanto, há que também começar a dar uma certa cultura musical a quem vem, não é?
Exatamente. Cultura artística, digamos
cultura
assim,
artística,
em geral.
Sim, sim.
A Dorfeu começou por ser uma escola de música tradicional, a dar apoio direto, nomeadamente a crianças e jovens, na aprendizagem dos instrumentos tradicionais. Ao fim de 15 anos, muito naturalmente, isso agora é uma missão também da programação. Isto é, este festival e tem duas edições feitas, realizadas, e é, no fundo, a segunda camada geracional da Dorfeu, porque já os frequentadores, os sócios, os voluntários, as pessoas que frequentam hoje, são filhos dos que estiveram há 10 e há 15 anos atrás. E, portanto, é com muita naturalidade que vemos essa necessidade de estar em relação direta com o público infantil, seja nas escolas, seja na escola, na Dorfeu, na plataforma atualmente designada de formação, seja também a promover, que já fazíamos no Gesto Orlhudo, este festival infantil nasce das experiências que fizemos no Gesto Orlhudo, programação para o público infantil, e depois então criar um festival próprio, como há 10 ou 11 anos, criámos um festival próprio depois de acolher extensões dos encontros de tradição europeia. Portanto, a partir do momento que encontramos que se dá o clique, naturalmente os formatos aparecem.
Mas concordas que tem havido uma pouca importância, tem sido dada pouca importância a um público infantil nos festivais de música do mundo e não só, praticamente nos festivais que são organizados em Portugal, coisa que não acontece, por exemplo, na Europa, em que existe sempre uma programação paralela para crianças nos grandes festivais, na Suécia, na Finlândia, onde...
Efetivamente.
Por onde vocês passem, vocês já tocaram em vários sítios, não é? Fora de Portugal, penso eu que também conseguem ver aquilo que não é feito cá e que eles fazem.
Nós temos um exemplo em Portugal, o Andanças, é essa sensibilização direta para as artes, para a família e para as crianças, porque é um festival para todas as idades, como sabemos. O lado negativo disto é perceber que é o único que se calhar faz esse trabalho e que nos grandes eventos há uma focagem decisiva no consumismo, no público que paga o bilhete e não há tanto esse envolvimento. É um pouco interesseiro esse envolvimento das famílias. Não é, e nós procuramos com este festival ali, fazê-lo de uma forma pedagógica, com consistência e muito pouco para o consumo. É esta a diferença.
Agora, como é que vocês veem, com os vossos festivais que vocês organizam, como a Escola de Música Tradicional, onde as crianças começam a aprender os instrumentos e as vossas modas serranas, da Serra do Caramulo e outras músicas, não é? Como é que tu vês daqui por 15 anos, miúdos que agora têm 9, 10 anos e que daqui por 15 anos terão 25 anos, achas que virá muita coisa nova por aí?
Do nosso público local, nunca nos preocupámos, e também não temos grandes resultados nisto, em que surjam músicos extraordinários. Preocupamos sim que haja um público cultural extraordinário, e esse faz-se a partir da tenra idade. Isso temos-lo conseguido e gostaria quer dizer, ficaria contente que dentro de mais 15 anos a grande marca do trabalho da Dorfeu fosse de facto um público e espectadores que tenham aprendido ou tenham assistido ou tenham vivenciado as artes nessa perspectiva de profundidade crítica, de massa crítica, e não tanto do entretenimento como está tão em voga. Se surgirem artistas, músicos, através da plataforma criativa e formativa que neste momento temos, que surjam a fazer crescer a própria Dorfeu através do seu crescimento artístico, ou a despontar noutros meios, pois aí ficaremos duplamente satisfeitos.
Muito obrigado, então.
Obrigado.
Santa Cruz na fortaleza está presa Lípio de Freitas, homem de grande firmeza. Em maio de 1070, numa casa clandestina, com a companheira e a filha, caiu nas garras da CIA. Ao lado dos explorados no combate à opressão, não me importa que me matem, outros amigos virão. Na prisão de Tiradentes, depois da greve da fome, em mais de 5 masmorras, não há tortura que o tome. Fascistas da mesma igualha ao tempo Carlos Lacerda, sabem que o povo não falha, seja aqui ou noutra terra. Em Santa Cruz há um monstro, só não vê quem não tem vista. Deu 7 voltas à terra, chamaram-lhe imperialista.
gente. Quero que saibam aí que no Brasil já morreram na tortura mais de mim. Lá no sertão nordestino há para lá tanta pobreza. Com Francisco e Julião forma as ligas camponesas. Ei, ei,
é o final desta edição de hoje da Terra Pura, em que tivemos a oportunidade de falar com Luís Fernandes, da Associação Cultural do Orfeu. Escutámos dois projetos de Luís Fernandes, os Toques do Caramulo e os Cantautores. E vamos terminar com o projeto do seu irmão, Artur Fernandes, os Danças Ocultas, que estiveram recentemente na Womex a apresentar este seu novo disco, Tarab. Já sabem que podem recuperar emissões da Terra Pura no site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. É tudo por hoje. Até à próxima. Thank you.
Thank you.